As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. A Câmara de Tomar vai avançar para a realização de testes a todos os funcionários dos lares do concelho naquela que é a segunda fase de um trabalho que começou precisamente com os exames aos utentes, processo no qual houve registro para dois casos confirmados de Covid-19, precisamente na pousada para séniores, Abes, em São Pedro. O Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, no rescaldo de mais uma reunião do Executivo, avançou com esta indicação à comunicação social, dando conta que até agora foram efetuados 550 testes nos lares e ainda faltam 53, neste caso, a utentes de estruturas privadas.
Avançámos com a medida de fazer os testes aos utentes dos lares do concelho. Portanto, neste momento já essa fase, que é, como dizia, a das utentes, está praticamente concluída. Portanto, já foram realizados cerca de 550 testes. Faltam ainda, portanto, foram feitos a todos os lares detidos por IPSS e, entretanto, começámos com os privados. E faltam ainda três privados, que são 53 utentes, portanto, que faltam fazer. Dos 550 já efetuados, como saberão, nós temos colocado as informações naquela página que criámos específica para o Covid. De todos esses resultados, portanto, e aqui utentes dos lares, mas também os elementos da GNR e da PSP, assim como nós, autarcas, todos deram negativos, à exceção de dois utentes do lar do Castelo de Bode, que não me lembro agora exatamente o nome, mas portanto do lar do Castelo de Bode, sendo que essa situação obviamente foi desde logo, como aliás estava previsto, acompanhada pela Delegação de Saúde, e entretanto os funcionários desse lar também tiveram, em função desses resultados, desses dois utentes positivos, também lhes foi feito testes, nestes, por iniciativa desde logo também da própria Delegação de Saúde, em articulação com os proprietários, e portanto também deram todos negativos, portanto a situação está controlada. Como disse, falta-nos fazer 53 testes, portanto que são de utentes de três lares privados, que ainda não estão concluídos, e terminando esta fase, estamos a preparar a segunda fase, que será então a todos os funcionários destes lares. Queremos o mais possível começar esta fase imediatamente a seguir a esta terminar, embora ainda estamos aqui a articular com o laboratório que nos tem feito os testes, ou temos aqui uma outra hipótese em cima da mesa, articulada diretamente com a Segurança Social, que tem a ver com uma universidade que também está a fazer testes, e enfim, estamos a ver qual das melhores soluções para iniciar essa segunda fase.
As últimas 24 horas resultaram em mais um caso de Covid-19 na região do Médio Tejo, neste caso no concelho de Orém, que continua a ser o município mais afetado de entre todos em avaliação, ou seja, estão contabilizadas 106 infecções e uma recuperação total registada em Tomar. Eis então os números: Orém tem 32 casos, Torres Novas 20, Abrantes 17, Tomar 15, Alcanena 9, Vila Nova da Barquinha 6, Entroncamento 3, Ferreira do Zoézer 2, Constância, Sardual e Mação, todos com um caso cada. No que a vigilância ativa diz respeito, ao registro para 499 pessoas, Torres Novas com 126, Abrantes 90, Tomar 79, Orém 70, Entroncamento 49, Alcanena 33, Vila Nova da Barquinha 28, Ferreira do Zoézer 14, Sardual e Mação com 5. Constância não tem qualquer caso em vigilância ativa. Já no parâmetro passivo, registro para 314 pessoas. Há a lamentar 3 mortes, 2 em Alcanena e 1 em Tomar, todos homens. Refira-se que o falecimento ocorrido em Orém, precisamente de uma senhora que chegou a ser relacionado com Covid-19, parte das autoridades de saúde, foi retirado desta indesejada contabilidade, uma vez que o teste post-mortem deu negativo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Lar de Nossa Senhora da Graça, Lar da Misericórdia de Tomar, também já realizou os testes ao Covid-19, tendo os 80 utentes da instituição dado de negativo para o coronavírus. O provedor da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, mostrou-se muito satisfeito com os resultados, pela tranquilidade que traz à instituição e aos trabalhadores, elogiando a iniciativa do município de levar os testes a todos os lares do concelho e internamente realçando o trabalho de todos quantos acompanham neste momento os idosos nas várias valências da Misericórdia.
Correu muito bem, Câmara Municipal teve esta iniciativa excelente de permitir fazer testes aos lares do Conselho de Tomar, tentado a correrem todos muito bem e também correu assim na Santa Casa da Misericórdia, no lar Nossa Senhora da Graça. Porque foi só ao lar Nossa Senhora da Graça que foram feitos para já os testes, porque é onde temos mais utentes, temos 80 utentes no lar, e portanto os testes deram todos negativos, e portanto isso foi muito importante para perceber se em termos de saúde havia o perigo de haver alguém que tivesse o vírus, mas também para a segurança dos trabalhadores que estão a trabalhar de uma maneira excepcional e digamos, espetacularmente aderiram ao trabalho permanente para garantir que os utentes sejam sempre bem tratados e, portanto, numa situação muito complicada, as pessoas que estão a trabalhar no lar sentem-se mais confortáveis por perceber que os utentes não têm vírus e, portanto, dá-lhes uma segurança e uma tranquilidade muito maior e, portanto, é também um estímulo aos trabalhadores que são aqui a peça fundamental em todos os lares e, no caso da Misericórdia, têm sido excepcionais. Porque nós, na Misericórdia, não temos só o lar, temos o lar e o lar apoia também os 63 do apoio domiciliário nas suas casas e os 25 que tínhamos em centro de dia também estão a ser apoiados em casa. E depois ainda temos as residências com 31 pessoas, o CAT com 14 crianças e a Unidade de Cuidados Continuados com 23 e o internamento privado no hospital de 15. Portanto, temos um grupo muito grande de pessoas com problemas de saúde e idosas, já com uma certa idade e com alguns problemas naturais à sua idade, que são mais frágeis e que, felizmente, estão a ser muito bem tratados por todos, pelos médicos, pelas enfermeiras, pelas diretoras, que têm sido também aqui uma peça fundamental na organização do serviço. E eu que estou há, vou fazer quase 6 anos, estamos a entrar no 6º ano na Misericórdia, depois de tantas chatices que existem diárias, de complicações, de falta de dinheiro, de falta de meios, de problemas às vezes até com o pessoal, estou muito agradado e acho que é justo dizê-lo publicamente que toda a equipa da Misericórdia, desde as diretoras, desde todo o pessoal de apoio, desde o pessoal da manutenção, desde todas as pessoas que trabalham na Misericórdia e especialmente aquelas que estão a trabalhar com os utentes, têm tido um comportamento e uma atitude excepcional, impecável e que está a dar bons resultados, não só para os utentes, mas em termos da equipa, que acho que a equipa Misericórdia sai deste processo mais forte, mais coesa e a perceber que só todos juntos é que conseguimos vencer.
Ainda sem uma data para o eventual regresso neste ano letivo às aulas presenciais, arrancou nesta terça-feira, 14 de abril, o terceiro período. Os alunos do 1º ao 10º ano continuam a ter aulas à distância, enquanto os do 11º e 12º ano poderão ter ainda neste ano escolar aulas presenciais, mas o Governo ainda não sabe em que data que isso pode vir a acontecer. Até se verificar essa situação, continuam também, neste caso, a ter aulas à distância. Neste arranque de terceiro período, tanto as creches até aos 3 anos como os jardins de infância, dos 3 aos 6, vão continuar encerradas e para estas crianças haverá uma programação própria que será transmitida através da RTP2, que vai incluir conteúdos como o desafio Fico em Casa todas as manhãs de segunda a sexta pelas 9 horas. Os alunos do 1º ao 9º ano integrados nos 3 ciclos de ensino não têm aulas presenciais neste período do ano letivo. Mantém-se o ensino à distância através de plataformas informáticas, o qual será acompanhado pelo regresso da telescola a partir da segunda-feira, dia 20 de abril, com as aulas a decorrerem no canal RTP Memória, disponível no cabo e na televisão digital terrestre TDT. Perante esta situação e com o terceiro período do ano letivo em curso, os apoios extraordinários assegurados aos trabalhadores independentes e por conta de outrem que não possam exercer as suas funções em regime de teletrabalho, bem como os trabalhadores do serviço doméstico que tenham de ficar em casa a tomar conta dos filhos, em virtude do encerramento dos estabelecimentos escolares, vão continuar em vigor até a final do corrente ano, situação que se aplica apenas a quem tenha filhos até 12 anos de idade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai ajudar os alunos do concelho com assistência de computadores e tablets, em particular para as crianças e jovens que não dispõem destes equipamentos fundamentais nesta fase do ensino à distância. Refira-se que a autarquia, na sequência do projeto Miúdos Digitais, no âmbito da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, já tinha colocado portáteis nos dois agrupamentos escolares nabantinos e que se segue agora um reforço com a compra de tablets. Estão em causa, grosso modo, cerca de 130 portáteis e ainda perto de 100 tablets. Mais difícil está a questão relacionada com a internet, a que também alguns alunos não têm acesso. Mas também aqui a autarquia promete auxílio, ainda que, numa primeira fase, essa ajuda possa não chegar a todos. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, no rescaldo da recente reunião da autarquia nabantina, abordou este cenário.
96 tablets e 130 portáteis. Portanto, esses já estão nas escolas. Eram para uso nas escolas, mas, portanto, o que se articulou com os agrupamentos, aliás, não é caso único, porque este projeto foi um projeto desenvolvido por nós, mas com mais dois ou três municípios com o chapéu da CINT, portanto foi uma candidatura conjunta. E, portanto, isto foi articulado e o que nós demos foi aos agrupamentos autorização para disponibilizarem esses computadores diretamente aos alunos. Esses 226 que já estavam nas escolas, com os 96 que hão de chegar, e esperemos que não demorem muito, porque aqui a dificuldade pode ser nos fornecedores. Sabemos que neste momento a questão da contratação pública, as regras da contratação pública estão facilitadas e, portanto, isto permite-nos acelerar. Mas, a nível dos fornecedores, neste momento há uma grande procura por meios tecnológicos, não é? Portanto, não sabemos bem se vai ser fácil fornecerem rapidamente estes equipamentos. Portanto, estes 96 novos tablets que, como disse, são híbridos. Sendo que estes 96 vêm com um contrato de internet para 3 meses, conseguimos, portanto, contemplar, portanto, todos os alunos que estão registados como não tendo, portanto, equipamento em casa. Sendo certo, como disse, eu presumo que venham a aparecer mais 20 ou 30 ou 40 alunos nestes próximos dias. Mesmo essa margem já está salvaguardada. A questão da internet é que ainda não conseguimos a totalidade, ficam a faltar cerca de 80, 85 alunos para os quais ainda não conseguimos arranjar solução. Não está definido quais é que são os alunos ou quais é que não, portanto estamos a ver com os agrupamentos, sendo que à partida, pelo menos nesta fase, vai ter que se priorizar por faixas etárias, estamos a ver isso com os próprios agrupamentos, até porque se calhar também é verdade que há alguns alunos, e eu enquanto professor também tenho essa opinião, quer dizer que, sei lá, os alunos de primeiro ciclo, por exemplo, terão um bocadinho mais dificuldade em ter aulas à distância e, portanto, se calhar aqui a prioridade vai, não dando num primeiro momento para todos, vai ter que ser para os alunos mais velhos.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar apresentaram à reunião do Executivo Municipal uma proposta no sentido da autarquia diligenciar criar condições no mercado municipal para a venda de produtos para semear ou plantar nas hortas dentro das regras de segurança alimentar exigidas. Recordam que em plena época de cimenteiras não é permitido aos vendedores de produtos para semear ou plantar nas hortas venderem no mercado municipal de Tomar. Este é um problema para os viveiristas e um problema acrescido para os pequenos agricultores que se têm de deslocar a outros locais distantes para se abastecerem. O próprio Ministério da Agricultura lançou a campanha Alimenta Quem o Alimenta, a qual, tendo em conta o contexto marcado pela situação associada à pandemia Covid-19, visa incentivar o consumo de produtos locais e o recurso aos mercados de proximidade. Nesta fase difícil, recordam que é fundamental dar-se um sinal de apoio aos agricultores e produtores locais. Lembram que a venda de sementes e plantas para a época de sementeiras, que decorre nesta altura, é crucial para a agricultura de subsistência e, havendo espaço disponível no interior do mercado e na tenda anexa, propõem que se possibilite aos viveiristas a venda de sementes e plantas, como é tradicional nesta altura do ano.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O projeto de voluntariado da EDP, através da equipa do Centro Produtor do Tejo Mondego, Castelo de Bode, em São Pedro de Tomar, na pessoa de Paulo Pereira, levou a cabo, no passado dia 9 de abril, a entrega de 20 máscaras em 3D na Junta de Freguesia de São Pedro. Vários profissionais da EDP estão a colaborar neste projeto, disponibilizando as suas impressoras 3D e material adequado para a execução das máscaras, tendo também já procedido a entregas nos hospitais. As máscaras atribuídas à Junta de Freguesia de São Pedro já foram, entretanto, distribuídas ao Lar de São Pedro, IPSS da Associação e Apoio Social da Freguesia de São Pedro, ao Centro de Saúde, médico e enfermeira, e ao Lar Horizonte Ternura.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A União de Freguesias de Areias e Pias, entidade organizadora do evento Feira da Ascensão 2020 Areias, com data marcada para os próximos dias 23 e 24 de maio, decidiu cancelar o evento, tendo em conta o surto do coronavírus. De acordo com a União de Freguesias, trata-se de uma medida preventiva que visa contribuir para a prevenção possível do surto na freguesia no concelho de Ferreira do Zeza. Uma decisão que não foi tomada, dizem, de ânimo leve, pois desde a sua reativação em 2016, a Feira da Ascensão Areias registava um enorme sucesso. A organização deixa a promessa de realizar no próximo ano uma festa ainda melhor.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Luís Albuquerque, o presidente da Câmara de Orém, confirmou em declarações à Hertz que o município irá auxiliar os alunos do concelho que não têm computadores ou internet, ferramentas essenciais para a continuidade do ano letivo, em particular do terceiro período. O autarca deu conta que vão ser adquiridos 142 equipamentos que se juntam aos 175 outros computadores que já estavam distribuídos pelos agrupamentos do concelho. Luís Albuquerque deixou claro que estão em causa cedências.
Todos os crianças, todos os alunos possam ter as mesmas oportunidades e possam ter também acesso às ferramentas necessárias para que possam aceder aos conteúdos programáticos que serão dados no curso deste terceiro período. E é nesse sentido que nós tínhamos já, e isto também em conjunto com a CINT, porque também é bom dizê-lo, tínhamos já na nossa posse 175 equipamentos que estavam cedidos às escolas e que deles já utilizavam, e agora iremos adquirir mais 142, o que é um total de 315 alunos que serão beneficiados com esta medida, que, e também é bom dizer, não é, é uma cedência temporária, porque os computadores serão sempre nossos, teremos apenas a cedê-los durante este período em que é necessário os miúdos terem equipamentos disponíveis para poderem aceder aos conteúdos, conforme já disse, e além disso, porque também não é só a questão dos computadores, depois é preciso também o acesso à net. E vamos também adquirir, também temporariamente, por 3 meses, umas hotspots que permitirão que 232 crianças que não têm acesso ainda à internet possam também ter acesso a essa internet, de forma a poderem aceder também às aulas que irão ser ministradas a partir de cada um dos professores. E por isso é um esforço que vamos fazer, mas acho que é um esforço inteiramente justificado numa altura difícil para todos e que permitirá que todos os alunos do nosso concelho possam ter acesso a estas novas ferramentas que são agora essenciais e fundamentais para poderem fazer o terceiro período.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto de Marinhais, deteve na madrugada do passado dia 9 um homem de 31 anos por tráfico de estupefacientes. No decurso de uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram um condutor com alguns sinais de nervosismo e do veículo emanava um forte odor a estupefacientes. No seguimento das diligências policiais, foram detectadas e apreendidas 252 doses de haxixe e 50 doses de MDMA. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Benavente.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Mação adquiriu recentemente uma viatura ligeira de 7 lugares para transporte de passageiros, nomeadamente crianças e jovens, no valor de cerca de 17 mil euros. Dada a caducidade em termos legais das carrinhas da autarquia para transporte de crianças, esta nova aquisição respeita a legislação referente ao transporte coletivo de crianças, que não permite que automóveis com antiguidade superior a 16 anos, desde a primeira matrícula, após o seu fabrico, efetuem transporte coletivo de crianças e jovens até 16 anos de e para os estabelecimentos de educação e ensino, creches, jardins de infância e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, designadamente os transportes para locais destinados à prática de atividades esportivas ou culturais, visitas de estudo e outras deslocações organizadas para ocupação de tempos livres. À semelhança de outras viaturas, entretanto adquiridas pela autarquia, a nova viatura apresenta a imagem do slogan Mação Verde Horizonte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
ao longo deste tempo de menos exposição social, a preocupação foi, é, a saúde, menos casos, menor pico, etc. Somos chamados a participar ativamente com as nossas atitudes. Hoje e amanhã, cada vez mais se começa a pensar na sociedade, o que esta paragem na vida das pessoas e da sociedade nos fez e nos faz, e nos custos que ela vai ter, quer como indivíduo, por exemplo, ao nível da saúde mental e no modo como nos relacionamos, quer como sociedade, teletrabalho, economia, por exemplo, e como seremos diferentes do que fomos. A sociedade terá que ter muito cuidado e com largas ajudas e responsabilidade alavancar os indivíduos, as famílias, as empresas, a recomeçarem o percurso interrompido, reinventando-nos. Não será fácil, pois, todos sairmos desta crise sanitária, por um lado, pensamos nós, mais frágeis e debilitados, mas como das fraquezas o ser humano faz sempre forças, espero que, apesar do distanciamento social, possamos sair mais unidos e mais fortes. A nossa resiliência não tem limites. Temos de saber gerir as emoções, atuar e aprender face às situações, confiar em nós e nas equipas, olhar o futuro de forma aberta e transparente. Há perdas humanas, famílias e amigos tocados pelo infortúnio, a sociedade pensa que está mais pobre. Mas todos nós, com perseverança que nos caracteriza, com a esperança de um país, de uma Europa e de um mundo mais saudável, iremos alcançar os objetivos e as metas que nos unem. A economia tem de ser mais redistributiva, mais exposta ao dispor de todos. Este tempo, espero, que nos tenha feito pensar todos, que o mundo, afinal, pode nos dar novas oportunidades, como tem feito desde o seu início, e assim termos a possibilidade de trilhar novos comportamentos, atitudes, políticas, para que quando houver novas provações, estarmos mais bem preparados. Não pensar só no lucro, no eu, mas pensarmos no bem-estar de todos, como todos. Vale a pena pensar nisto.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.